Muito bom dia, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Nossa programação está no ar nesta quarta-feira, hoje é dia 27 de março de 2019. E o nosso assunto para esse boletim é especificamente a demanda por soja. A gente não vai falar só sobre a soja brasileira, mas o momento atual da demanda, entender qual é o principal momento para a nossa comercialização, quais são esses momentos para a nossa comercialização e entender quais são os momentos também, quais são as realidades dos principais compradores e, é claro, a China mais especificamente. E vamos falar também da demanda global de uma forma geral. Para a gente entender tudo isso, para a gente começar essa conversa, portanto, a gente vai ter a companhia agora do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Eduardo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Vamos falar então um pouco dessa demanda que é tão importante para o Brasil.
Eduardo, se a gente falar globalmente, a gente ainda conta com uma demanda aquecida por soja nesse momento?
Olha, esse ano realmente está diferente do ano passado. Ano passado nós vimos uma demanda pela soja brasileira bastante grande, foi muito bom, porque nós produzimos bem também. Então foi um ano muito bom, de produção, de preço, então foi tudo muito bem. Agora, nesse ano, a China realmente tem sentido mais os efeitos da peste suína, a redução da população de suínos na China está acontecendo ainda, principalmente a população de matrizes, e quando a população de matrizes cai, o suinocultor sabe muito bem que o ciclo leva um tempo aí para repor esse animal. Então está trazendo todo um efeito agora já de alta do preço da carne, mas por outro lado a peste suína continua presente na China, afetando principalmente os suinocultores de menor porte. Então a população no geral está caindo e, é claro, menor população de suíno acaba reduzindo também a demanda por rações e por ingredientes. O farelo, o farelo de soja, ele também cai. Então na China, por enquanto, literalmente a demanda está doente. E, é claro, afeta diretamente os exportadores, exemplo, do Brasil.
Tá. Eduardo, como é que essa questão da peste suína está se desenvolvendo? A gente sabe que até algumas semanas, os últimos números mostravam aí centenas de casos, né? Muitos animais sendo abatidos. Isso continua, a doença continua se disseminando ou ainda são reflexos do que aconteceu há alguns meses?
Continua se disseminando. Agora o governo na semana, o governo chinês colocou algumas medidas de incentivo até para acelerar esse processo. Então a gente deve ver ainda uma aceleração do reporte de mais surtos, uma vez que o governo vai acelerar também, prometeu acelerar a questão da indenização de produtores que tiverem seus animais abatidos pelo motivo de surtos. Além disso, também colocou linhas de crédito para recomposição dos plantéis e principalmente matrizes. Então a gente tem que separar bem. Tem dois casos na China: o menor produtor pequeno, esse sim está sofrendo bastante, que não tem uma estrutura de controle sanitário adequada, mas as grandes operações na China, que vem crescendo muito forte e é a intenção do governo avançar numa produção muito mais tecnificada, esse grande produtor, ele está sendo beneficiado. Porque não foi atingido pelo surto, porque o controle sanitário é muito mais eficiente, e agora o preço das carnes começa a subir bem. Então, eu acredito que no tempo, esse processo vai ser muito bom, vai tornar a produção na China mais tecnificada, e a gente sabe que produção mais tecnificada exige mais consumo de rações e, por consequência, também de farelo de soja e, claro, a matéria-prima, que é a soja importada. Então, mas nesse momento, continua esse processo de aumento do abate e redução do consumo de rações.
Tá. Isso indica, portanto, que as importações de soja vão ser inevitavelmente menores. Isso já é um fato já recebido pelo mercado.
Exatamente. A questão é quanto menor. Então, aparentemente, hoje, pelo volume que já foi embarcado, pelo quanto a China tem comprado de soja, que está bem menor do que o normal, então, algo em torno entre 83 a 85 milhões de toneladas. Uma queda que pode passar de 10 milhões em relação ao ano anterior. Então, isso mostra que nós temos menos demanda. Então, isso acaba não trazendo aquela pressão que nós esperávamos em função da quebra no Brasil, quebra de soja. Teria, então, se a demanda da China fosse a mesma da temporada passada, então, sim, nós já teríamos um cenário de prêmios bem mais fortalecidos. Não é o caso hoje.
Eduardo, recentemente a gente viu a China também comprar carne suína americana, volumes consideráveis aí para a gente falar de China, né, que é o maior produtor, talvez, desse produto. Isso também sinaliza essa menor demanda por matéria-prima para produzir a ração, justamente por conta dessa situação toda que você está descrevendo.
Ah, sim. Isso é uma consequência positiva, maior importação. A importação da China na temporada passada de carne suína foi de 1 milhão de toneladas, esse ano pode chegar a 2 milhões. E quem seria beneficiado seria os Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Irlanda e o Brasil, que é também um importante fornecedor de carne suína para a China. De tudo que a China importa, o Brasil fornece 15%. E a gente já vê reflexos positivos aqui no Brasil. Então, a nossa participação de Hong Kong mais China, ela está quase a metade do total das nossas exportações. Há 3 anos atrás, essa participação era de menos de 20%. Então, realmente, o Brasil tem exportado um pouco mais, e principalmente para esse destino, China e Hong Kong. Então, nesse momento, a gente vê um cenário positivo para o exportador de carne suína. E, claro, se está exportando mais, a produção deve crescer e deve beneficiar o Brasil no consumo de milho e farelo local.
Tá. Eduardo, falando de soja, portanto, especificamente, nesse momento, com todo esse cenário que a gente observa, né, que é um cenário que preocupa produtores não só no Brasil, mas no mundo todo, justamente porque a China é o maior comprador e a gente tem estoques elevados, a gente tem estoques grandes nos Estados Unidos, a gente tem uma safra da América do Sul considerável aí se concluindo. Nesse momento, essa demanda por soja menor, ela já começa a impactar em preços menores também para o nosso produtor? Já chegou para o produtor brasileiro esse preço mais pressionado por conta desse fator específico?
Ainda não. Quem está pagando a conta hoje é o exportador. Se nós pegarmos o preço que hoje está rodando no Brasil, no interior, em reais por saca, e o preço que o comprador lá na China está pagando, existe uma diferença em torno de $15 por tonelada, negativa. Então, hoje, o exportador que compra a soja no Brasil, no interior, leva esse grão até o porto e dali leva para a China, então há uma margem negativa hoje de $15 por tonelada. Então, essa diferença, esse prejuízo, ele está sendo absorvido pelo exportador. Esse é um importante indicador que mostra que o nosso programa de exportação ele deve cair de ritmo, deve perder o ritmo em algum momento, ainda nesse primeiro semestre.
Inclusive, a gente já tem alguns reportes, Eduardo, de que isso estaria acontecendo em alguns portos, o produtor já estaria sentindo essas compras um pouco mais travadas. É isso mesmo que está acontecendo com a soja do Brasil nesse momento? A soja brasileira está travada nesse momento?
Sim, na medida que as tradings, os exportadores tiverem mais oferta de milho novo, né, milho safrinha, então nós acreditamos que o milho vai passar a substituir a soja, não completamente, mas vai começar a substituir mais cedo para continuar movimentando esses ativos dos exportadores. Então esse é o movimento que deve acontecer. Então a redução do programa da soja e o início mais cedo do programa do milho, porque a gente sabe que os exportadores têm seus compromissos logísticos e tem também seus compromissos de performance do próprio volume, em termos de volume dos ativos, principalmente terminais portuários. Então, sim, eu acredito que a gente vai ver mais cedo esse ano uma redução do programa da soja e o início mais cedo do programa do milho.
Mas essa redução, então, não se daria somente por uma demanda um pouco mais desaquecida. A questão logística, a nossa limitação logística, portanto, seria um dos fatores para travar um pouco as nossas vendas agora.
O ponto é a demanda. Se a demanda chinesa tivesse como foi o ano passado, a China estaria pagando preços que ela costuma pagar, absorvendo então essa diferença que eu comentei de $15 por tonelada. Então quem deveria estar absorvendo essa diferença hoje seria o comprador na China. Mas como a China hoje está recebendo mais ofertas do que precisa de soja, então lá o prêmio, lá na China, nos portos chineses, está bem pressionado. Então isso mostra que a demanda não está normal. Então é por isso que a gente tem essa questão também da mudança do programa da soja mais cedo esse ano para o programa do milho.
E esses prêmios pressionados nos portos chineses reflete diretamente nos nossos prêmios aqui, Eduardo? A gente vê que os prêmios também têm dificuldade de reagir por aqui, né? O que é natural para esse momento que você está me descrevendo, portanto.
Com certeza. Há 3 semanas atrás, nós vimos uma melhora, uma leve melhora na margem de esmagamento na China e se converteu imediatamente em mais compras e o prêmio subiu. Depois nós vimos novamente uma piora e os prêmios voltaram a cair. Depois nós vimos uma alta do preço do frete marítimo em função do petróleo mais caro e nós vimos imediatamente esse custo maior sendo repassado para o prêmio no Brasil, através de prêmios mais baixos. Então, como a gente está vendo, a China não está absorvendo nesse momento altas de custos ou mesmo quando a margem lá cai, imediatamente a gente tem uma indicações de compra mais baixas aqui para os nossos prêmios também. Então, nesse momento, realmente, a China, com essa demanda menor, está afetando a movimentação dos nossos prêmios.
Mas, Eduardo, de uma forma geral, a gente pode dizer que o que a China, ou o pouco que a China está comprando, a China ainda compra no Brasil?
Ah, sim, ela continua comprando aqui na Argentina também, não podemos esquecer do nosso vizinho, que nesse ano está bastante agressivo, não só para a soja, mas para o milho também. Então, os prêmios na Argentina competindo diretamente com o Brasil. Então, isso tudo, a China continua comprando? Sim. Só que o volume de oferta que está sendo levado para a China é menos do que hoje eles estão precisando. Então, isso mostra, através dessa questão do prêmio, lá na China, bem pressionado. Então, a China continua comprando? Sim, só que em menor volume. E aí, é claro, afeta a movimentação dos prêmios.
Inclusive, saíram os números ontem das importações chinesas em fevereiro. Eles impressionam pela baixa que apresentam em relação aos anos anteriores, né, Eduardo?
Com certeza. E isso deve continuar. Então, é claro que vai mudar um pouquinho em função dos embarques que a China tem feito nos Estados Unidos, parte do acordo. Então, nós vimos, então, a China comprando primeiro 10 milhões e agora iniciou essa terceira rodada de compras de 10 milhões também. Então, essa soja deve chegar na China. E a gente não pode esquecer que essa soja foi comprada por empresas estatais, sobretudo a Sinograin, que é equivalente à Conab deles,
certo.
Em algum momento a Sinograin vai fazer leilão desse produto também. O que pode, mais uma vez, pressionar os preços internos lá na China da soja e, é claro, menos demanda por soja aqui no Brasil também.
E é importante dizer que essas estatais elas não têm que pagar a alíquota dos 25% da taxação, né, Eduardo? Isso também faz diferença.
Ah, claro. É tirar de um bolso e colocar no outro, né? Fica tudo dentro do governo.
Tá. Eduardo, a gente ainda tem, quando eu falo a gente, eu digo América do Sul, a gente ainda tem a oferta mais competitiva, não só para a China, mas para os principais importadores mundiais de soja, nesse momento?
Perdão, desculpa, eu não entendi a pergunta.
Eu digo, a gente aqui na América do Sul ainda tem a oferta de soja mais competitiva para os principais importadores mundiais, nem digo só a China, mas para os demais países também?
Dependendo do embarque. Como eu falei, a Argentina está bem agressiva para embarque em maio, eles são hoje os mais competitivos. Mas a soja brasileira, como a gente sabe, tem uma melhor qualidade, o frete aqui no Brasil também é mais barato, mas a concorrência tá forte esse ano. Então a China, a Argentina está barata também. Mas eu digo que o Brasil deve manter a liderança por enquanto. Então a soja brasileira, sim, é a mais barata.
Tá. Eduardo, você vê alguma mudança considerável acontecendo no cenário global que possa alterar esse quadro da demanda que a gente está observando agora? Tem algum fator específico que a gente tem que ter mais atenção nesse momento?
Bom, a questão agora é o calendário. O calendário sazonal é o plantio nos Estados Unidos. O mercado já está mais atento a esse ponto. A gente está vendo essa questão do clima por lá. Não está bom. Inundações, degelo da neve, excesso de chuva, atingindo importantes estados produtores ali no meio oeste, como Iowa, Nebraska, Missouri, estados que para o milho são bem significativos, 30% da área total. Então, nesse momento, o mercado vai ficar bastante atento ao relatório agora de sexta-feira, mas principalmente ao andamento durante o mês de abril das chuvas. Chuvas que, se continuarem nessa primeira quinzena de abril, pode trazer um atraso para o milho. É exemplo da safra da temporada 13-14, quando o plantio do milho foi bem atrasado e houve uma redução da área final do milho americano. Se há uma redução da área do milho, pode haver aumento de outras culturas. A exemplo da soja, que tem uma janela de plantio bem mais aberta do que do milho.
Certo.
A janela do milho é de um mês. Da soja pode chegar a 2 meses. Então, isso vai trazer impacto e é o que eu acredito que agora vai passar a ser mais importante para o mercado plantio nos Estados Unidos.
Eduardo, como é que estão os mercados ou cenários semelhantes a esses nos mercados de farelo e de óleo de soja? Esses dois mercados também estão impactando aí diretamente na formação dos preços dos grãos? Continuam impactando? Ou a situação é tão política que esses mercados acabam ficando mais às margens dos negócios?
Com certeza, o farelo e o óleo são importantíssimos, é o que dá valor para o grão. Aqui no Brasil nós temos o B10, vai passar para o B11, então o nosso programa aqui vai exigir um esmagamento maior. A indústria está de olho, nós temos agora o leilão previsto para abril. Depois desse leilão a gente pode ver preços melhores para a soja ao produtor, mercado interno. Porém, a margem não está boa. A margem de esmagamento sem o biodiesel está bem ruim. O preço do farelo no mercado internacional não está bom, nem na Bolsa de Chicago e também para os nossos prêmios. A Bolsa de Chicago caiu forte e os prêmios continuam muito negativos. Sinal de que a gente tem um excesso de farelo, muito oposto ao cenário que nós vimos em 2018, quando a redução do esmagamento na Argentina mostrou, então, ao mundo que o Brasil e os Estados Unidos assumiriam aquele papel de exportação. Então, realmente, isso aconteceu. O Brasil e os Estados Unidos acabaram exportando mais farelo e a Argentina menos farelo. E agora, esse ano, com o restabelecimento da produção na Argentina, então nós temos a Argentina voltando ao mercado internacional e os preços continuam caindo. Então, para o farelo, o ano não vai ser fácil. Então, bastante pressão, bastante oferta. Lembrando que os Estados Unidos aumentou o esmagamento em mais de 4 milhões de toneladas em 2 anos, no Brasil, quase 3 milhões. Então, nós temos mais farelo no mundo. E a demanda tem que crescer para comportar tudo isso aí. Então, no caso da margem de esmagamento, ela não é boa e isso, é claro, prejudica a capacidade de pagamento, né, de aquisição do grão pelas indústrias.
Tá. Eduardo, diante de tudo isso, a gente pode dizer que eu conversava com o Marcos Araújo há algumas semanas, também da Agriinvest, e a gente falava sobre uma necessidade de haver um necessário racionamento da demanda por soja aqui no Brasil no segundo semestre. Essa situação permanece, a gente ainda vê que talvez em determinado momento realmente o mercado interno vá pagar melhor, vá haver uma disputa, uma entressafra um pouco mais antecipada esse ano. Tudo isso pode acontecer diante de todos esses fatores que a gente acabou de conversar aqui?
Sim, o racionamento da demanda já está acontecendo. Essa margem negativa que eu acabei de falar de 15 dólares por tonelada para o exportador é um racionamento, é uma forma de racionamento da demanda. Então, racionar a demanda é isso, o preço tem que fazer o trabalho de reduzir a demanda. Isso já está acontecendo. Então, em algum momento, o produtor tem que ficar bastante atento. Se essa demanda realmente do exportador for menor, haverá menos disputa com a indústria nacional. Então, isso tende a trazer a menor disputa, tende a trazer menor prêmio para a soja do produtor.
Certo.
Então, o racionamento da demanda é necessário? Sim, e ele já está acontecendo.
Tá. Para a gente finalizar, Eduardo, o produtor que, portanto, mantém as suas compras um pouco mais retidas, as suas vendas, perdão, um pouco mais retidas nesse momento, ele está no caminho certo? Ele está indo de acordo com o que a maré está mostrando para ele mesmo, né?
Sim, ele está. O que eu chamaria mais a atenção do produtor é a safra nova. Porque a safra velha, nós temos uma quebra, nós temos já um total comprometido que é relevante, nós temos a indústria, o exportador, nesse cenário que a gente acabou de comentar. Porém, para a safra nova, se caso houver um acordo entre Estados Unidos e China e a China tiver que comprar grandes volumes dos Estados Unidos, então nós podemos ver menos demanda para a soja brasileira lá no ano que vem. Então, para o produtor, a gente está bastante atento, nesse momento, muito mais a safra nova do que para essa safra agora que ele colheu e está vendendo aí gradualmente. Então, a safra nova tem que prestar bastante atenção e o produtor pode se aproveitar da curva do prêmio, da curva mais, da curva inclinada na Bolsa de Chicago e também do câmbio. Então, lá o câmbio futuro, no nível que está, o spot já paga mais de R$ 4,00 lá pro ano que vem. Então, essa combinação acaba trazendo um pouco mais de gordura para a soja do ano que vem para o produtor E tem esse cenário também que é bastante incerto. Então, eu chamaria a atenção do produtor mais para a safra nova, para a gente ficar bem atento para esse cenário do ano que vem, que pode ser diferente.
Se puder garantir uma parte, né, pelo menos travar os custos, né, Eduardo, já é uma grande coisa.
Exatamente. E está dando margem. Já nas nossas contas aí, a maioria das regiões está dando margem para o produtor, considerando os custos já atuais e uma produtividade média histórica aí para cada região.
Tá certo. Eduardo Vanin, te agradeço muito pela companhia, pelas informações que você compartilhou conosco nessa manhã de quarta-feira. Volte mais vezes, porque certamente esse assunto ainda vai render muito mais conversa, né?
Exatamente. E não esqueçam, sexta-feira, então, temos um relatório de intenção de plantio nos Estados Unidos, que é o dado aí mais importante desse mês. E o clima nos Estados Unidos também, que para o mês de abril é muito importante aí, principalmente para o milho.
Combinado, vamos continuar acompanhando, Eduardo. Muito obrigada mais uma vez, boa semana, bom trabalho para você, até mais.
Boa semana a todos e bons negócios.
Muito obrigada, um abraço. Bom, fica conosco então o Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities, falando bastante sobre a questão da demanda. E claro que o foco principal é a China e toda a questão que a gente observa nesse momento de uma demanda, como disse o Eduardo, de uma demanda doente nesse momento, né? A questão da peste suína africana, ela realmente castigou os plantéis chineses e reduziu, então, uma demanda por rações, uma demanda por farelo e, consequentemente, uma demanda menor por importações. A estimativa é de que a China importe esse ano algo entre 83 e 85 milhões de toneladas. Confirmadas essas compras, a gente poderia observar uma queda ali de 10 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Isso é um volume considerável, inclusive, principalmente falando de China, uma vez que é o principal comprador mundial desse produto. Então, o mercado sente essa pressão um pouco maior, né, dessa demanda um pouco mais lenta vinda da China, que foi detalhada pelo Eduardo Vanin nessa entrevista. Se você está chegando agora, sugiro que depois você confira todas essas informações na íntegra, informações muito ricas, e faz sentido, portanto, a gente observar uma desaceleração do nosso programa de exportação nesse momento, que também ainda não é grande, mas que já começa a chamar atenção, os produtores já nos alertaram aqui sobre isso. Então, essas informações todas, elas precisam ser alinhadas para que você possa entender por que isso está acontecendo. Mais do que isso, a gente tem a nossa limitação logística. À medida em que a gente tiver também mais milho para ser embarcado, a gente vai começar a embarcar menos soja também, em função do contexto global de demanda e tudo mais. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem o Guilherme Dorigatti trazendo as informações do acompanhamento de safras. E fique atento, porque a região, principalmente do Tocantins, está debaixo d'água. É muita chuva para terminar de colher e esse vai ser um dos destaques do Guilherme já já aqui no Notícias Agrícolas, na nossa programação que segue nessa quarta-feira. É um instante só, a gente volta já.